11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
No ar, o espaço de todas as torcidas, 11 minutos na área. E já chamamos para o jogo o Pedro Pincer. Pedro Pincer, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia, Gisiel. Bom dia quem nos acompanha aqui no Conexão Senado. Tudo bem?
Bom dia, meu bom botafoguense.
Pedro Pincer, eu acho que é até um pouco monótona essa rotina de vitórias, né, Gisiel? Se o Botafogo tá na rotina assim...
Eu tava falando exatamente disso ontem, num micro comentário futebolístico, eu falei isso, olha, pra surpresa de zero pessoas, o Botafogo continua na sua toada vitoriosa. Agora... é preciso que não se repita no ano passado. Isso tem
não
que continuar.
Isso
tem que continuar, não, porque é, né, aquela história, né? Gato escaldado.
Eu tô tentando levantar aqui a bola dos botafoguenses. Você joga um balde de água fria, Gisiel, né, Pedro Pince?
Não, mas a bola já tá levantada, porque semana passada alguém me chamou de lanterna do grupo. Agora eu já tô em segundo da chave.
Agora a
gente são dois jogos fora de casa, né? São muito difíceis, um no Peru contra o Universitário e outro contra o Júnior Barranquilla na Colômbia. E é um grupo em que todos têm chance e todos dependem de si para classificar. Mas a vitória contra a LDU foi fundamental para as pretensões do Botafogo.
Olha, Ari Conde tá ligando aqui de Teresina pra gente. Ari, não dá pra gente receber ligação aqui dos flamenguistas, principalmente nesse horário. Se fosse até um...
Não, nem de flamenguista, nem nesse horário, nem horário nenhum, porque o Flamengo não tá merecendo, né? Vamos falar a verdade.
Desculpa mesmo ter interrompido seu raciocínio, porque tá tocando o telefone.
Não, sem problema, era um Conde ligando, cara, vai brigar com um cara que nobre ligando pra
você. Mas sim, pode continuar, Pedro Pinto.
Não, então, foi muito importante a vitória do Botafogo e eu gostaria de dizer mais uma vez, destacar a figura de Júnior Santos. É impressionante o que esse rapaz anda jogando.
Sim.
Assim, a força física dele, ele é praticamente imarcável e conseguiu dar a vitória para o Botafogo contra a LDU, que é um time copeiro, um time difícil de se bater, quer dizer, então foi uma vitória muito importante, muito legal mesmo a vitória do Botafogo.
É um adversário difícil, que digo Fluminense, né, perante junto a LDU.
Sim, é, sim.
Tem pesadelos quando se fala de LDU.
Ah, não mais, né, não mais, agora que já bateram na Recopa Sul-Americana, mas esse trauma foi embora, né, do Fluminense.
Verdade.
Mas foi legal, vamos lá.
Bom, daqui a pouquinho a gente fala um pouco mais sobre Libertadores, teve aí rodada bem interessante, né? Copa Sul-Americana, Campeonato Brasileiro e outros assuntos aqui, Champions League também, daqui a pouquinho a gente fala mais sobre esse assunto. Porque vamos falar agora, né, Gisiel, da CPI, da manipulação de jogos e apostas esportivas, porque a CPI deve ouvir na próxima segunda-feira um ex-árbitro suspeito de receber propina.
Muito aguardada essa reunião da CPI. Glauber do Amaral Cunha teria interferido no resultado de um jogo de uma divisão inferior do Campeonato Carioca. Ele vai ser ouvido em uma sessão secreta, como detalha o nosso querido Pedro Pincer.
Seria do ex-árbitro o áudio apresentado pelo sócio majoritário do Botafogo, John Textor, à CPI, no qual ele diz que marcou um pênalti duvidoso para interferir no resultado do jogo. Já aposentado, Glauber do Amaral Cunha jamais apitou um jogo de elite de torneios masculinos. Ele trabalhou em uma partida do Carioca Feminino de 2018, uma do Carioca Sub-20 de 2020, duas da Série B, a quarta divisão do Carioca de 2022, e uma da Série C, quinta divisão, também de 2022. A comissão também deve ouvir o presidente da Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol, Wilson Luiz Seneme. Para o presidente da CPI, senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, Seneme não deveria estar ocupando o cargo.
Quem eu não deposito confiança, é minha opinião, como parlamentar e como jornalista, ele não deveria ser o chefe da comissão de arbitragem, o Seneme. Para mim, ele já tinha que ser demitido. Já tinha que ter sido demitido, é o que eu penso, mas respeito a opinião de todos.
Outro representante da CBF que deve comparecer à comissão é o diretor de governança e conformidade, Hélio Santos Menezes Júnior.
Tá aí a reportagem do Pedro Pince, agora falando ao vivo com o Pedro Pince. Pedro Pince, pois é, tá mantido aqui o depoimento, né, para a próxima segunda-feira às 15h, numa reunião secreta, depoimento de Glauber do Amaral Cunha.
Isso, eu tenho uma atualização aí para essa matéria, né, porque tanto os depoimentos do Seneme e do Hélio Santos Menezes Júnior, quanto do José Francisco Mansur, do STJD, já foram adiados. O Glauber continua mantido em sessão secreta. Foi aí que o Textor deu o pontapé inicial, dizendo que tinha provas de manipulação de resultados. Aí todo mundo achou que fosse um jogo importante, e aí se descobriu que é um juiz que nem apita mais e que são divisões inferiores. Mas, de toda forma, pode ser o início aí para umas investigações mais aprofundadas, tanto que será feito em sessão secreta, né? Então vamos ver o que o Glauber tem a dizer e quais vão ser o que vai acarretar, né, esse depoimento na segunda-feira.
Pode ser a ponta do barbante, como muita gente fala.
Exatamente.
Vamos acompanhar aí o que vai acontecer. Bom, agora vamos falar de bola rolando. Começamos a falar, né, de Taça Libertadores, antes aqui da reportagem do Pedro Pince sobre a CPI da manipulação de jogos e apostas esportivas. E vamos puxar aqui já com a vitória ontem, né, duas vitórias, né, de times brasileiros ontem na Libertadores. Palmeiras 5, Liverpool,
baile, né?
Mas é do Liverpool do Uruguai, 5-0.
Fora o baile.
Agora eu vou fazer um comentário, gente, de um torcedor que não viu o jogo, só viu os melhores momentos, tá? Porque eu tava dormindo na hora do jogo pra poder acompanhar o Conexão.
Tinha esse tipo de torcedor que o Fluminense não precisa. Vá, mas diga.
Eu vi lá o colo-colo, só deu colo-colo contra o Fluminense, mas não é que de maneira surpresa, vi que o Flusão ganhou do colo-colo lá no Chile. Ganhando. Resultado.
O Fluminense achou um gol e foi um grande resultado mesmo. Um chute do Marcelo que provavelmente não ia acontecer nada. A bola desviou na cabeça do zagueiro Manuel e o Fluminense traz 3 pontos de Santiago. Mas realmente só deu colo-colo. O Fluminense foi amassado. Só se defendeu. Eu acho que eu nunca vi o Cano tão recuado na minha vida. Parecia um volante. Mas o futebol é isso aí, meu amigo. E aí acabou o Fluminense conseguindo o resultado. Parabéns. Boa, excelente vitória. Você jogar no Monumental de Santiago. Isso. Você jogar no Monumental de Santiago nunca é simples. Tinham 42 mil pessoas no estádio. Era o último jogo do Colo-Colo em casa, então se ele tinha alguma pretensão de classificação, ele tinha que ter feito o resultado ontem. Não foi competente e o Fluminense acabou logrando um excelente resultado aí contra os chilenos.
Existe uma regra não escrita no futebol que diz que se você tiver a chance de matar o jogo, mate, porque no futebol é muito comum acontecer exatamente isso que aconteceu ontem no jogo do Fluminense. Nós já acabamos de assistir o que aconteceu entre Bayern, né?
E
Real Madrid. O Real Madrid jogou quase os 90 minutos totalmente para cima do Bayern. O Manuel Neuer fez defesas milagrosas, inacreditáveis, e o Bayern, apesar de tudo isso, foi lá e fez o gol, mas não matou o jogo. E aí, o que é que aconteceu? Já antecipando essa pauta da Champions League, houve uma virada assim incrível, faltando menos de 5 minutos para terminar o jogo. É um negócio assim, no futebol tem muito disso. Então, ontem o Fluminense, ele teve essa possibilidade de achar um gol que foi muito importante, um resultado de 1-0, mas que simplesmente era o que ele precisava.
Encaminhou a classificação, foi 8 pontos.
Tem 2 jogos em casa agora.
Isso, exato. Então tá tranquila a situação do Fluminense na Libertadores.
Então vamos aí aguardar, né, os próximos passos. Flamengo está tá numa situação também complicada na Libertadores, perdeu do Palestino na semana. Atlético Mineiro ganhou, né? Ganhou bem, né?
Ganhou do Rosário Central.
Exato. E aí, então, os times brasileiros estão aí. São Paulo também ganhou, então, times brasileiros bem na Libertadores.
São Paulo e Atlético Mineiro já estão classificados antecipadamente, né? Agora, a situação dos demais é aquela questão de brigar ainda para chegar, mas com grandes possibilidades.
E aqui na Copa Sul-Americana, o Fortaleza, né, o pessoal de Fortaleza, né, está acompanhando aqui o 11 Minutos. O Fortaleza foi lá na, contra o Nacional Potosí.
4 mil metros de altura.
Pois é, e 4-1, né, Pedro?
Isso. Fez isso. O primeiro gol e depois foi só...
Chegou a empatar, né? Chegou a empatar. O Potosí fez 1-0, o Luceiro empatou, mas depois o Potosí fez valer jogar na... um raro efeito lá, quase desumano, e fez, acabou fazendo 4-1.
É, realmente é muito complicado jogar na altitude, ainda mais em Potosí. Agora, isso. O Gesiel aqui já puxou o assunto da Champions League, né? Comentando aqui o jogo do Real Madrid contra o Bayern de Munique. Uhum. Jogaço. E agora a final vai ser entre Real Madrid e o Borussia Dortmund. E tem uma notícia aí que o jornal Bild, né, da Alemanha, divulgou, Pedro Pincer.
Sim.
Que se o Borussia perder a final, vai ganhar mais grana do que se ganhar do Real Madrid na final. E fica difícil.
Antes de qualquer coisa...
Eu quero dizer que alguém disse
que ia dar Real Madrid e Borussia Dortmund na segunda-feira. Tá gravado.
Deu o seu resultado. No 11 bet, deu Pedro Pincer.
Obrigado. Isso é por conta do Bellingham, né? Que foi vendido do Jude Bellingham, um inglês, que foi vendido do Borussia Dortmund para o Real Madrid. E ele foi vendido, e por conta disso, se ele ganhar o título, o Borussia Dortmund ganha aí um bônus, uma grana a mais, que somando dá mais do que ele ganharia se ele for campeão na final de Wembley, né? São coisas do futebol, coisas de contratos aí nababescos e fantásticos.
Pois é. Vocês pensavam que só o Cartola que bolou a tabela da Copa do Nordeste ou do Campeonato Carioca é que...
Era criativo?
Criativo? Olha aí. Tá vendo aí a criatividade em jogo aí, acabando.
Mas nesse jogo, Adriano, o que me lembrou muito, esse jogo Real e Bayern, um jogaço realmente, é como as coisas acontecem no futebol e que faz assim uma partida de futebol uma coisa surpreendente, para a gente lembrar muito tempo depois. As defesas que o Neuer fez nesse jogo foram defesas, assim, espetaculares, né? Um grande goleiro, fantástico. E provou que realmente um goleiro fantástico. Agora, numa falha, na única falha que o Neuer teve, que foi aquela rebatida...
Foi fundamental.
Aí aquilo ali mudou a partida, né? Me lembrou muito do Oliver Kahn, no final da Copa de 2002, sim, né? Que inclusive foi considerado antecipadamente o melhor goleiro da Copa, aquela coisa toda. Né? Pois é, foi eleito antes.
Melhor goleiro da Copa não, melhor jogador da Copa.
O melhor jogador da Copa, exatamente. E aquele chute do Rivaldo e depois aquela bateção de roupa e o Ronaldo foi lá. Então, me lembrou muito.
É muita coincidência,
né? Mas cai de pé o Bayern. Agora, tem que saber que o Real Madrid... tem aí alguma coisa com a Champions League que, se você tiver a oportunidade, tem que matar logo, porque é o Real Madrid. É impressionante, né?
O Colo-Colo tem que matar logo, porque é o Fluminense.
A analogia não foi muito. Mas vamos deixar, porque ele está animado.
Vamos lá. Agora, gente, vamos falar de Campeonato Brasileiro, porque vamos falar aqui, inclusive, também da situação no Rio Grande do Sul, porque nós temos aí a rodada no final de semana. E já sabemos aí que jogos vão ser adiados, já foram adiados. Atlético Mineiro e Grêmio, Inter e Juventude, evidentemente, né? O jogo entre os gaúchos, adiados. Tem um outro jogo adiado na rodada, Criciúma e Cuiabá, mas por outro motivo, porque o Cuiabá está na Copa Verde e não vai poder entrar em campo duas vezes no mesmo final de semana. Então, agora, existe, Pedro Pince, um movimento que está sendo aí liderado por capitães, né, dos clubes gaúchos para paralisar geral o Campeonato Brasileiro em... agora faltou a palavra aqui, em solidariedade. Essa é a palavra, aos clubes gaúchos. Você acha que tem chance de prosperar essa ideia?
Não acho que tenha. Eu vi que o Nenê, que é o capitão do Juventude, estava... mandando lá umas mensagens no grupo dos capitães do WhatsApp, dos capitães dos clubes da Série A. Então, assim, Adriano, são duas frentes, né, que estão pleiteando esse cancelamento do campeonato por pelo menos 15 dias. Primeiro, essa coisa dos capitães e o Nenê à frente, especialmente do Juventude. E outra, ontem, o ministro do Esporte, que é o André Fufuca, disse que ia entrar em contato com a CBF para que se tentasse esse adiamento por pelo menos 15 dias. Mas, respondendo sua pergunta, eu não acredito que isso seja possível. Lamento profundamente, se você me permite dar a minha opinião pessoal aqui. Não, eu acho que podia parar durante 15 dias por uma questão de solidariedade mesmo. O campeonato perde um charme, perde... A gente
tá sem clima, né, Pedro?
Sem vontade de sentar para assistir o jogo, porque não tem como, sabe? Mas aí tem patrocínio, tem televisão...
As datas estão muito apertadas, que tem Copa América.
Também é, e inclusive tem convocação hoje, mas assim, é o famoso capitalismo selvagem, sabe? Mas é muito triste, podia se parar o campeonato, sim. Enfim, essa é a minha opinião, mas eu acho muito difícil que isso vá para frente.
Olha, eu realmente não queria estar na pele de quem ficou responsável por articular essa nova tabela, porque foi um fato que aconteceu totalmente alheio à vontade de todos nós, e ninguém imaginava que essa tragédia no Rio Grande do Sul fosse perdurar por tanto tempo, e a gente não começou nem a fazer o trabalho de limpeza, porque as águas ainda não baixaram, ou seja, ainda tem muita coisa para acontecer, e o Campeonato Brasileiro aí no meio. Vai ser muito complicado, e eu quero saber, eu quero ver como que vão resolver essa situação, porque... aquele tipo de situação de para onde você mexer dá problema em outra peça, e aí é muito complicado por conta do calendário. É apertado, tem muitas competições, tem Copa América, mas por outro lado os times não estão em condições de jogar, os estádios estão alagados. O que vai se fazer numa hora dessa? Parar por 15 dias? Parar só os times do Rio Grande do Sul? E como é que vai ficar depois dessas datas? Vai ser um campeonato complicado, mas... onde achar uma alternativa diante dessa tragédia que a gente está vivendo lá no Rio Grande do Sul e que afeta o calendário do futebol brasileiro também.
Vamos aí acompanhar com atenção, né? Inclusive tem também aí não só o campeonato brasileiro, brasileirão, né? Também a gente vê aí o movimento aí também na Série B, então é complicada essa situação. Vamos aguardar o que vai acontecer aí a decisão da Confederação Brasileira de Futebol. Mas tem uma pressão,
sim.
Isso aí tem. Vamos ver o que vai acontecer.
A gente não vai falar sobre Série B hoje, falta tempo, mas eu queria só deixar registrado que os dois únicos times com 100% de aproveitamento na Série B e que, obviamente, são os dois primeiros colocados, são o Santos e o Sport Recife, com exatamente 9 pontos, iguais na classificação, porque iguais também no desempenho. 3 jogos, 3 vitórias.
Tá aí, olha aí. O Aldo Renato, sempre participando aqui, né, do 11 Minutos. Gesiel, Adriano, vocês esqueceram de falar do Palmeiras, que ganhou de 5-0 do Liverpool do Uruguai e é líder absoluto do seu grupo. Não, falamos aqui, Aldo. Sim. Falamos, 5-0.
Não incensamos, mas falamos.
Falamos que uma vitória importante aí do
Palmeiras. Maiúscula, né? Um grande futebol, os meninos jogando demais.
Palmeiras realmente é um caso... A parte, né, pra gente comentar, porque o time que joga e o Endrick também, né, o Pedro Pincer, né, também, sim. Como é um menino diferenciado, vamos sair.
Aí sai o Endrick e agora tem o Estevão. É um negócio fantástico, né? E aí, só pra dar um pitaco aí sobre o Palmeiras, a vitória do Palmeiras no Uruguai ontem, fez com que Abel Ferreira batesse mais um recorde. Ele venceu já em todos os países da América do Sul desde que ele veio para o Palmeiras.
Alguém invente um recorde para o Abel bater, porque dos conhecidos já foram todos.
Que é um recorde, porque imagina só, você um recorde desse na Libertadores, isso é um recorde dificílimo de ser superado. Vamos aí tirar o chapéu para o Abel Ferreira.
Isso aí.
Mais algum destaque, Pedro Pincer, aqui no final do 11 Minutos?
Não, tranquilo. Hoje eu só quero me agradecer mesmo, Adriano, mais uma vez a oportunidade de estar aqui e desejar um ótimo final de semana a quem nos acompanha. Mais uma vez, obrigado pelo espaço. Um abraço a você, um abraço ao Gisiel e uma saudação especial a quem está nos dando o prazer da audiência. Muito obrigado, viu?